Olá, tá começando o 159º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí como é que vai?
Tudo bem, eu tô igual a você, Felipe, estou vivendo perigosamente.
Eita!
No limite!
E com que você tá aprontando, Marcos? Ah, instalou beta!
Eu instalei o beta do macOS, eu achei a desculpa perfeita para justificar a loucura de instalar, que eu queria fazer uma matéria comparando as transcrições de IA da OpenAI, da NVIDIA, e a transcrição...
Muito legal, inclusive.
Né? E a transcrição da Apple. Aí eu me convenci de que era isso que era necessário, eu pelo bem da ciência ia instalar o beta, faria esse sacrifício, instalei. E tirando um ou outro tropeço inicial, tipo o mouse da Logitech parar de funcionar, com os meus atalhos de teclado para editar os podcasts, aí eu desinstalei, instalei de novo o Logitech Options lá, ele deu crash na primeira instalação, falei, nossa, cara, cometi um grande erro. Mas não, foi, tá beleza... Por enquanto não aconteceu o bug que está dando para o Rambo do Safari, por exemplo, ficar inutilizável. Eu só não sei que aba que eu tô, nunca. Porque a sinalização de abas nova tá impossível de decifrar. Mas tirando isso, até que tá ok, viu?
Eu quero acreditar que essa das abas do Safari é um bug, porque toda hora eu erro a aba, eu fecho a aba errada. Isso tá me irritando bastante, então espero que o próximo beta corrija isso. Aqui o Safari tá meio estranho, a gente até conversou sobre isso no ADT aquele dia e pra mim continua estranho, mas eu acho que depois de um tempo eu percebi, até tava falando com o William, que abraço pro William Marques, inclusive, a gente usou muito o Threads e aqui chega uma hora que o Threads para de abrir, ele fica só naquele logo do Threads, não abre, nada acontece, Instagram é a mesma coisa, aí eu vou lá nas configurações de Safari, eu limpo o cache do Threads, aí ele volta a funcionar, então acho que com o tempo algo dá errado ali no cache e ele para de carregar alguns sites, espero que corrija, mas aquilo, é beta, né? Não dá pra exigir muito também de um beta 2.
É, agora sobre o Threads especificamente, esse é um bug do Threads, não é do beta, porque eu, quando eu não estava no beta, tava dando a mesma coisa, o Threads não abre aqui pra mim mais, no Mac. Às vezes fica começando a carregar e nem carrega a splash screen dele. Às vezes fica lá no login do Threads e abre. Aí eu penso, bom, vou voltar ao trabalho então. Que bom que não abriu, que eu não vou perder meu tempo.
Pois é. Toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu penso, será que é culpa da Apple, da Meta ou dos dois?
Geralmente é dos dois, né? Cada um tem um pouquinho. Mas nesse caso, me parece ser o Threads, porque era a mesma coisa sem o beta.
Boa.
Então não pode ser o beta.
Bom saber.
Eu achava que o beta teve resolver o problema. Não, continuou. Então não tenho usado Threads no Mac, tô usando menos e tô mais produtivo, o que acaba sendo, não é um bug, é um recurso, né?
Com certeza.
Mas tô, de geral, assim, tô gostando, adorando os widgets, né, de botar os widgets do iPhone ali na tela tela mesmo, né, desktop ali, ao invés de ser só na central de widgets. Ainda não vi nenhuma live activity no Mac. Não aconteceu de eu pedir um iFood, por exemplo, e tá aqui trabalhando só, esperando chegar, então tô curioso para ver como é que vai ser. Mas de resto, tô gostando, viu?
É, aqui também. É, a Live Activity eu vi esses dias no começo, pelo menos o Beta 1 não tava funcionando pra mim. Aí no Beta 2 eu vi que apareceu já algumas vezes, sei lá, eu pedi Uber, daí aparecia ali em cima do Mac que a Live Activity do Uber. Mas também, acho que o melhor exemplo vai ser o do iFood mesmo, porque Uber, quem que vai ficar no computador faltando 2 minutos pro Uber chegar em casa, né? Não sei. E pelo menos aqui as principais que eu uso no meu dia a dia são essas, é Uber e iFood. Então, dia que eu pedi um iFood, daí eu vejo melhor como que vai ser ali, se aparece do nada, porque foi por um acaso que eu vi um dia que eu ainda tava com o computador na mão assim, aí vi lá, Uber, beleza, legal, entendi. Mas fica, é bonitinho o design, então... É, vai ser interessante, dependendo ali dos aplicativos que você usa no dia a dia, pode ser bacana.
Sim, um programa que parou de funcionar pra mim é o Bartender, que ele serve pra quem não conhece, bom, a barra de menus do Mac fica cheia de ícone em cima na direita, né? E esse Bartender serve pra você esconder permanentemente alguns ícones, ou então pra ele só aparecer a hora que você passar o mouse por cima da aba e aparecer todos, que geralmente o relógio e a bateria, e o timer, né? Meu timer e o resto... Dropbox, por exemplo, eu escondo pra sempre, porque eu nunca preciso desse ícone ali. Esse tipo de coisa, né?
Uhum.
Não tá funcionando. Então, mas é assim, deve ser algum ajustezinho besta que ele precisa fazer no aplicativo pra poder voltar a funcionar. É só mais um alerta do que, óbvio, uma reclamação, né? Mas de incompatibilidade total, assim, foi a única coisa que eu encontrei de problema que, sei lá, vai que resolver. Aliás, tem beta hoje, será?
É, hoje tem chances de ter beta, porque nesse primeiro, nos dois primeiros meses, geralmente, a Apple lança beta a cada 2 semanas. O último beta veio no dia 23, uma segunda-feira, então, possivelmente hoje, dia 7, no máximo amanhã, mas eu diria hoje mesmo, deve rolar um beta 2, e o beta público, historicamente, se a gente pegar as datas que a Apple lança, tá chegando, provavelmente essa semana também. Talvez lá para quarta, quinta-feira, deve rolar o primeiro beta público baseado no beta 3 de desenvolvedor.
É, eu tô contando com ele vir na quarta-feira, o beta público. Hoje mais um beta de devs, garante que não tá formatando o telefone de ninguém por engano. E aí, estando estável o suficiente, eles viram a chavinha também pro beta público, né? Difícil sair hoje os dois, porque aí sim é viver perigosamente também, né? Então o pessoal que tá ansioso, ansiosa para instalar o beta, tá chegando.
Tá pertinho. Agora, Marcos, aproveita que você tá com o beta, vou tirar essa curiosidade com você. Duas curiosidades, na verdade. Primeira, você tá usando os ícones transparentes no Mac também? E segundo, você é igual eu que sentiu falta do Launchpad ou você nunca ligou pra isso?
Eu nunca lembro que o Launchpad existe. Tanto que você falou agora, eu falei, verdade, né? Deixa eu olhar o Launchpad aqui. E pra mim não fez falta. E eu não lembrava que dava pra usar os ícones transparentes. Eu tô usando os ícones no modo escuro, o normal, né? Uhum. E ainda tô estranhando, por exemplo, o Forecast, que é o aplicativo que eu uso para poder botar os capítulos dos episódios aqui da Gigahertz, etc. Ele era um ícone tela cheia, sabe? Ele é um ícone grandão, que ocupava toda a área útil do ícone. Agora, ele tá arredondado. É um ícone redondo dentro do quadrado arredondado. Como é que chama lá? O Shure Plus Motive também, de acompanhar o microfone aqui. E isso eu ainda estou estranhando. Acho um desperdício de espaço eles terem, né, jogado os ícones todos para um redondinho pequeno dentro de um quadrado grande preto, né? Agora no modo escuro aqui. Mas tá, depois eu vou fuçar para deixar os ícones transparentes. Mas como é que tá para você?
Aqui eu estou usando transparente. Eu fico meio dividido, porque eu acho bonitão o transparente. O iPhone está transparente, o Mac está transparente. Mas de vez em quando eu penso, tão bonitinho as cores, né? Mas vamos transparente por mais um tempo. Inclusive, eu descobri esses dias também que dá para mudar o relógio da tela de bloqueio do Mac, igual no iOS, consegue trocar. Não tem toda aquela customização que você estica o relógio, mas dá para trocar a fonte, o tamanho ali do relógio, se você encontra ali nas... Acho que não é nem na opção de aparência, na opção de wallpaper vai ter lá a aparência do relógio. Aí você consegue mudar o tamanho e algumas informações ali sobre o relógio que você vê na lock screen. Agora, eu senti falta do Launchpad, porque eu usava muito, era muito acostumado a usar o Launchpad. Eu sei que tem um Spotlight, geralmente eu vou direto no Spotlight para abrir as coisas, mas tinha um aplicativo ou outro que é muito específico, que eu usava uma vez na vida e eu nunca lembrava o nome, até hoje eu não lembro. Mas eu lembrava em que canto do Launchpad ele estava, aí agora eu não consigo mais achar o aplicativo, tem que ir lá olhar app por app, esse app aqui que eu preciso. Então, ainda está sendo uma adaptação para mim, mas todo mundo que eu pergunto fala, nem lembrava que o Mac tinha Launchpad, então acho que tá aí o motivo da Apple ter tirado, né?
É, eu sinto a sua dor, sabe por quê? Porque eu detestei quando a Apple tirou o space que ficava à esquerda de tudo, que era para colocar todos os widgets, e tinha, sei lá, widget de post-it, de previsão do tempo. Eu gostava de ter uma tela dedicada aos widgets. E era uma tela super legal, bem na época, esquemórfica, que tinha uma texturinha. Mas aí, assim, mas aí eu senti isso de falar assim, todo mundo fala, nossa, ainda tinha isso? Eu nem sabia. Falei, poxa, mas tinha, eu usava todo dia, achava tão bonitinho. Mas foi isso, assim. Mas o Launchpad, eu sempre estranhei, sabe? Nunca fez sentido pra mim. Isso foi que nem pra mim o Control Center, como é que chama lá as janelinhas cretinas lá do Stage Manager. É a mesma coisa. A Apple pegou um negócio de iPad, enfiou no Mac, não encaixou muito bem, mas tava ali, o Stage Manager e as janelas que ela fez a mesma coisa. Mas tá aí. Não lembrava que eles tinham acabado com o Launchpad. Eu fiz agora um movimento pra abrir o Launchpad e abre, né, tipo um Spotlight com Applications aqui. É. Talvez eu até use, inclusive. Vou ver se eu me acostumo.
Boa.
Então é isso. Mini review de que o beta até que tá ok. Vamos ver se o terceiro beta quebra tudo. Tem sempre essa chance, né? E fiquem ligados aí que deve sair até quarta-feira o beta público. A gente comenta aqui na semana que vem. Só para dar um alerta, o lembrete para todo mundo. Agora eu vou começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E um follow-up rápido sobre o filme, o F1 da Apple. Eu acho que agora é seguro dizer que deu certo, né?
É, eu ainda não fui ver, mas eu tô vendo bastante gente postar stories, que tá assistindo, tá indo no cinema. Então, realmente, tá, parece que deu certo mesmo. E temos números agora, né?
Exato. Nesse último fim de semana, somando as estreias globais, e teve feriado, né? Foi 4 de julho nos Estados Unidos. Eu ia falar 4 de setembro, não sei porquê. 4 de julho nos Estados Unidos. Ele quase bateu 300 milhões de dólares. Foi 293, 295, uma coisa assim. E já virou a maior bilheteria que a Apple teve, somando todos os outros filmes de estreia no cinema que ela teve. Então, aliás, não. Já virou de doméstica, estreia doméstica, somando tudo, já passou. Somando a bilheteria global dos filmes todos de cinema, ela precisa chegar nos 550, 560, uma coisa assim. Mas ela passou a bilheteria de Napoleão, que inexplicavelmente tinha faturado 300, não sei onde, tinha faturado 300 milhões de dólares. Então ela conseguiu. E foi a maior estreia da carreira toda do Brad Pitt. Acho que esse tanto de propaganda que ela fez acabou dando certo, né?
Pois é, propaganda, parcerias, como a gente... Você até reportou lá o caso do McDonald's, então parece ter dado resultados mesmo. É interessante que o Financial Times até falou que esse provavelmente será o primeiro grande filme que vai dar lucro para a Apple, porque a gente sabe, esse tipo de produção é muito caro e muitas vezes a Apple queima dinheiro para ter ali algum conteúdo bacana, para convencer as pessoas a assinarem, para isso trazer um retorno lá na frente. Mas com essa bilheteria, eles até colocaram aqui, né, que a Apple gastou aí mais de 200 milhões de dólares na produção. E teve aí um custo de mais ou menos 50 milhões de dólares para distribuição. Então, se esse filme passar aí dos 300 milhões, aí, de fato, ela vai começar a lucrar com o filme, que para ela é ótimo, né?
É, eu não tenho certeza sobre essa matemática, porque faltou uma parte importante aí. A campanha, a comunicação. É. Que eu acho que custou tanto quanto o filme. E não é só porque tem aquele vídeo famoso do Matt Damon falando, né? Você gasta o que você gasta... Orçamento do filme, você gasta em comunicação, então você tem que ganhar, tipo, 4 vezes mais isso no cinema para dar lucro, porque você não fica com metade do que você fatura. Uma matemática lá, que ficou famosa. Mas 200 milhões de dólares de orçamento, 50 milhões de distribuição. E as campanhas? Será que a campanha está em distribuição? Eu acho que não faz sentido, né? Mas fato é que ela, a hora que estrear no Apple TV Plus, certamente vai trazer mais assinaturas e, somando tudo isso, ela deve sim conseguir lucrar com esse filme, que aparentemente vai ser uma coisa inédita e lucrar bem, pelo visto.
Com certeza.
Exatamente. E uma coisa só interessante sobre o filme, meu irmão foi ver, mora lá no México, né? Ele foi ver no cinema, e ele foi num cinema que eu nunca vi na vida. Chama Screen X, e você tem uma tela e, tradicional, né? Imediatamente na frente de todo mundo, mas tem duas telas em um ângulo que deve ser de um pouco mais de 45 graus, mais aberto assim, nas laterais, e para algumas cenas é para ser ainda mais imersivo. Então fica, eles distorcem para não ficar, né? Quer dizer, ficaria distorcido, então eles desdistorcem para ficar uma coisa meio contínua. Muito doido, nunca vi isso na vida. Eu procurei, acho que nem tem aqui no Brasil. Chama Screen X. E ele falou: "Ah, que eu ia perguntar, né? E aí, como é que fica? Você vê o vinco da tela, né? Que nem um fold gigante." E eu perguntei se é uma coisa que você, com o tempo, né? Você releva, você aprende a ver desse do jeito como se fosse uma tela compridona. Ele falou que até a resolução acaba sendo um pouquinho mais baixa. Às vezes tem uma pessoa meio congelada na tela. Mas ainda assim, interessante. Eu nunca vi um negócio desse. Você tinha visto isso?
Eu também não conheci, os dobráveis foram longe demais, né? Agora eu estou até no cinema. Mas eu também não conheci esse tipo de tela. Eu acho que eu teria um pouquinho de faniquito assistindo filme assim com a tela dobrada e com aquele vinco ali. Não sei. Talvez se um dia eu estiver viajando e descobrir que tem um cinema desse, eu iria pela curiosidade, mas me parece estranho.
É, né? Pra ter, ele até mandou um videozinho rápido assim de... uma cena de corrida, sabe? Ainda é que nem, sei lá, quem joga que joguinho de corrida com 3 monitores, né? Pra ser aquela coisa imersiva. Aí deve ser bacana, né? A sensação mais de filme. Tô conversando, sei lá, tá lá no paddock. Estranho. Mas bacana, é uma coisa que existe. Eu vou deixar na descrição aqui o link pra quem quiser saber o que é essa ScreenX. Certamente tem um site que explica o que é, pra não ter que postar a foto dele, que eu não pedi permissão. E uma última coisa sobre isso, o Rambo comentou, né, sobre não ter o logotipo da Apple na promoção da Fórmula 1 do McDonald's, que o pessoal tá vendendo por R$1.000 no Mercado Livre os carrinhos, eu achei uma loucura. O Rambo falou o seguinte, será que a falta desse logotipo não foi porque a promoção foi feita pela Warner? Eles não têm permissão, talvez, para usar o logotipo da Apple, ou então eles não querem associar com a marca da Apple, pro pessoal não achar que é uma coisa que só quem tem iPhone pode ver, que nem acontece com o Apple TV Plus... Deve ser alguma coisa nessa seara, assim, mas ainda estou estranhando, não ter nada da Apple nessa comunicação.
É, talvez isso da Warner faça sentido. Eu não entendo muito de regras de distribuição, porque isso é muito complexo, ainda mais que muda de país para país, tem questão dos direitos. Mas eu lembro mesmo que até algumas coisas relacionadas a Ted Lasso, quando saía, levava às vezes o logo da Warner e não tinha muito logo da Apple envolvido. Então pode ser mesmo alguma parte do acordo ali que quem... faz a promoção é o Warner, então a Warner coloca o logo deles ao invés de colocar o da Apple, porque o único lugar em que eu vi logo da Apple foi no cartaz de cinema mesmo, que tem pequenininho assim lá no cantinho, tipo, Apple Original Movie, algo assim, mas em nenhum momento eu vi promoções, seja essa McDonald's ou outros lugares, que mencionem diretamente que é um filme da Apple. Então realmente, talvez seja por distribuição mesmo.
É, sei lá. Se alguém souber disso, manda pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora, a gente comentou, né, eu reclamei na semana passada sobre o auto-update da App Store, que pra mim nunca funciona, e tanto o Rambo quanto o Rodrigo Guimarães lembraram que isso acontece, na verdade até funciona, mas existe a opção que os devs têm pra liberar atualização automática ao longo de uma semana. Então, assim, lançou, 1% instala, depois 2%, 5%, 10%, 20%, aí vai subindo. E aí você entra na loja, aparece o update manualmente, mas o update automático acontece ao longo do tempo quando o dev liga essa opção. O Rambo falou, já expliquei trocentas vezes, eu tinha esquecido.
Pois é, até eu esqueci, mas realmente tem um lançamento faseado mesmo que você consegue lançar, você desenvolvedor consegue lançar aos poucos o update, até para ter um controle maior de feedbacks, garantir que vai estar tudo funcionando, aí lança para 1%, se nesse 1% o app começar a travar, você já consegue controlar ali a situação antes de lançar a atualização para 100%. Então realmente tem esse lado, mas para a gente que testa tudo e gosta de ter tudo atualizado, é sempre um saco ter que ficar abrindo na App Store e clicando lá, atualizar. Então não sei, se de repente um botãozinho escondido nos ajustes, tipo atualizar tudo sempre a qualquer momento, se... seria algo interessante, mas considerando que a Apple já tem essa opção para o desenvolvedor escolher, acho que não vem aí, a gente vai ter que continuar abrindo a App Store e clicar em atualizar mesmo.
Na verdade, para mim, é mais faniquito que outra coisa. Existe, é muito raro, eu acho que aplicativo de banco tem um ou outro app que fala assim, escuta, para você abrir aqui, tem um update disponível, vai lá, atualiza e volta aqui. Às vezes, assim, via de regra, isso não acontece. Vamos ver agora com isso, né, lá na Europa, a gente vai até ter notícia da Europa aqui, mas do update automático não está no pacote App Store para os devs que escolherem ter só 5% ali de comissão, né? Eles vão ter que fazer isso, né? Falar, ó, tem um update disponível, toque aqui, aí vai lá para a tela de updates da App Store, deve dar para mandar o link direto ali. Mas é mais o faniquito de entrar lá às vezes e ter lá 23 updates pendentes. Fala, pelo amor de Deus.
Pois tá? É.
Enfim. E sobre as pontinhas do Apple Pencil, que a gente comentou, né, uns R$220, uma coisa assim aqui no Brasil, o Rodrigo Rodrigues falou, comprem na China, da China mesmo, né, nesses sites de coisa chinesa, que é 1 milhão de vezes mais barato e é exatamente igual ao da Apple. E é, assim, é a mesma pessoa que faz, né, a mesma fábrica que faz, no fim das contas. Né? A Lari comprou esses dias uma capinha nessa Shein da vida e... A única diferença na caixa é que a capinha, né, a foto da capinha não tem o logotipo da Apple, é uma coisa assim. Mas se você olhar atrás, tem bonitinho, designed by Apple in California, made in China, é a mesmíssima coisa. A capa, assim, tudo igual. É a mesma fábrica. De dia faz as capas pra Apple, é. De noite faz pra vender na Temu, sei lá.
A jornada dupla.
Bem exatamente. Isso. Eu brinco, é o mesmo Ming que faz, né? Tudo igual. Então, obrigado ao Rodrigo por ter mandado essa dica. Agora eu comentei da Europa, a gente vai entrar nesse assunto. A Apple agora de manhãzinha publicou o recurso formal dela, a multa de €500 milhões que ela recebeu na Europa. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. E uma coisa que aconteceu nessa semana foi o quê? Felipe Espósito falou sobre a utilidade de você ter uma VPN. Então, ao invés de eu repetir o texto que vocês já conhecem, Felipe, por que eu tenho que ter uma VPN?
Pois é, eu escrevi lá na Macworld nessa semana sobre VPNs, explicando justamente os benefícios de usar, desde você proteger seus dados, aquela questão de você entrar num Wi-Fi público, não sabe se é seguro, quem mais está ali de olho na sua conexão. Então, com o VPN você consegue proteger essas informações para, de repente, um Wi-Fi de aeroporto, Wi-Fi de hotel, para quem viaja bastante, isso é bem comum. Ao mesmo tempo, a questão, né, coloquei ali no, nessa matéria, a questão de esconder a sua localização também. Você se protege, usa um IP de um lugar diferente e ainda se beneficia disso para assistir a streaming de outros lugares. Acontece muito, por exemplo, eu tô viajando, mas quero entrar no Globoplay para ver alguma coisa e o Globoplay, tirando Portugal, Estados Unidos, eles não funcionam em outros lugares. Aí consigo acessar o Globoplay viajando ou aqui dentro do Brasil mesmo, tá? Liga a VPN e consegue acessar o catálogo de streaming de outros países. Então, tem várias vantagens aí de usar VPN, deixei tudo explicadinho lá na matéria para quem não conhece, porque a gente escuta muito falar de VPN, mas às vezes a pessoa nunca se adentrou para saber, e eu deixei ali bem explicadinho, e aproveitei para comparar com o iCloud Private Relay, que é um serviço que muitas pessoas escrevem como a VPN da Apple, e é, mas não é, né, porque o iCloud Private Relay, como eu explico, ele também funciona como uma VPN, protege a sua conexão, muda o seu endereço IP. Só que ele só funciona dentro do Safari até hoje. A Apple não expandiu ele para o resto do sistema. Então, às vezes, a pessoa liga e acha que está protegido tal qual uma VPN, mas tem esse asterisco. Ele só funciona dentro do Safari e é só para quem assina os planos do iCloud Plus. Então, nessa matéria está lá bem explicadinho o que é VPN, quais os benefícios e o que ela tem de diferente do iCloud Private Relay.
Excelente, ficou muito legal a matéria. Inclusive, vale a pena dar uma espiadinha. O link vai estar na descrição. E para você poder aproveitar a promoção da ExpressVPN, um mês de graça e depois 3 meses de bônus para assinar o plano anual, expressvpn.com/afonte. Ou tem o link na descrição também para cair já com o cupom aplicado ou o cupom afonte no checkout. Você garante desconto também. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, nesta manhã a Apple oficializou o recurso dela contra a multa que ela recebeu na Europa. Isso vem depois de, na semana passada, retrasada? Passada?
Eu acho que foi semana passada mesmo, não foi?
Eu acho que, na verdade, o recurso foi na retrasada. A gente falou na semana passada sobre ela ter anunciado uma série de medidas novas na App Store para lidar com a comissão que ela vai cobrar do pessoal que desenvolve. O que pode, o que não pode, o link externo, esse tipo de coisa. Então, o que ela fez? Foi 2 passos. Né? Primeiro, anunciou um bando de mudança e hoje entrou com esse recurso dizendo que as multas que a Europa aplicou lá, a comissão que foi aplicado contra a Apple, é desproporcional, especialmente levando em conta que ela já tinha feito algumas mudanças, fez mais mudanças e que a Europa fica trocando as regras, né, do que tem que acontecer. Então, o que ela falou oficialmente foi: hoje a gente colocou aqui o nosso recurso, que a gente acredita que a Comissão Europeia, a decisão dela e essa multa sem precedentes vão muito além do que a lei pede. E como a gente entra, como o nosso recurso aqui vai mostrar, a Comissão Europeia está obrigando, como a gente tem que administrar a nossa loja e forçando termos de negócio que são confusos para os desenvolvedores, são uma coisa ruim para os usuários. A gente implementou isso até para evitar multas diárias e a gente vai compartilhar os dados com a corte E é uma coisa que até que ela falou na semana passada de ter os tiers, né, as categorias de comissão, é uma coisa que ela precisou fazer, se viu obrigada a fazer por conta da Europa, e que é uma coisa que só tem lá e que todo mundo achou confuso, e a Apple também acha, mas a culpa não é dela, não foi para confundir, mas que ela está tendo que fazer isso por conta das regras ali da Europa. E eu não sei você, Felipe, a gente pode falar sobre isso, mas as palavras que ela escolheu para falar sobre a comissão, isso que eu falei agora, foi o que ela mesmo enviou para a imprensa como justificativa de ter entrado, foram feitas para bater lá em Washington. Porque a gente já viu o Trump falando como a Europa está, né, exagerando, está abusando contra empresas americanas, que vai ter troco, não sei quanto o Spotify, que é a única empresa europeia de tecnologia, né? Mas do jeito que ela falou ali, eu falei, isso aí tem uma carinha de um recado dado para ver se fisgam lá na Europa.
É, não sei se, como é que anda agora a relação de Tim Cook e Trump, né? Depois que o Tim Cook não quis viajar com o Trump, ele ficou chateado, então. Desde então, nunca mais vi nada de Tim Cook conversando com o Trump, mas parece mesmo, né? Eles falam desse jeito, mas a União Europeia malvada está fazendo a gente mudar coisas que vai nos prejudicar. É meio que aquele discurso, né? A Europa está prejudicando empresas dos Estados Unidos para ver se cola lá do Trump, de repente fazer alguma pressão para que a pressão em cima da Apple por parte da União Europeia não seja tanta. Mas eu acho engraçado eles falarem que ah, a Europa está fazendo a gente criar termos confusos. Não, quem está criando termos confusos é vocês, que vocês não querem abrir a App Store do jeito que a União Europeia pediu, né? Mas enfim, eu não sei se esse apelo vai dar em muita coisa. Eu acho que o único jeito de talvez darem algo seria realmente se o governo dos Estados Unidos intervisse no meio, porque caso contrário, a Europa vai ver esse apelo e falar: não, vai pagar a multa sim, vai mudar as regras sim, e problema seu. Mas, ai, mais um capítulo dessa história que vai continuar e continua, e todo mês tem algo novo, e a Apple vai sempre relutar para mudar até a União Europeia decidir multar de fato e fazer alguma coisa também, porque fica nessa, né? A União Europeia fala: ó, vou multar. Aí a Apple fala: ah, tá, vamos ver aqui. Fica nesse vai e vem, no fim das contas, nada muito grande acontece, e é o que a gente sempre fala. Na prática, a Apple coloca umas regras bem confusas que os desenvolvedores olham e falam: melhor eu não mexer com isso por enquanto. E assim a coisa vai indo, né?
Pois é, então esse recurso, a minha impressão é que não só é esse lance de bater em Washington, né, para ver se vem uma pressão de lá e fala sobre retribuir e coisa assim, mas também, é claro, para ganhar, primeiro, para não ter que pagar a multa e ganhar tempo, né? Se você coloca o recurso, aí fala, não, então a gente paga a multa depois na hora que decidir. Às vezes tem, não, você paga agora e depois, se decidir que é o contrário, a gente devolve para você com juros, sei lá, correções. Mas assim, absolutamente previsível que isso ia acontecer, porque cada vez que a Europa fala assim, eu quero que você faça isso, isso e isso, a Apple fala assim, não, eu vou fazer esses outros dois aqui, pode ser? A Apple fala, não, eu quero que você faça isso, isso, agora mais esse aqui. E a Apple fala, não, então, pode ser? Não. Então. Não é o assunto mais divertido, mas ele é importantíssimo, né? Porque a gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, muita coisa bater depois que a Europa falou, escuta, é assim que faz, tá? O Brasil fala, então vou fazer igualzinho. Propõe uma lei, alguém propõe aqui como se fosse original vindo de lá, né? Então, tem que ficar de olho nisso. Falando no Brasil, a Apple aqui recebeu, não exatamente a multa, mas o CAD recomendou, que agora vai ter um julgamento que vai definir isso mesmo, que a Apple seja punida por conta das regras de App Store, obrigar os pagamentos por meio do sistema dela. Muito parecido com o lance da Europa. E isso aqui no Brasil vem lá desde aquela reclamação do Mercado Livre. E logo depois, acho que foi a Epic Games, né, que também apoiou, talvez o Spotify. É o pessoal que não quer mesmo, né, pagar ali nenhum tipo de comissão para a Apple. Então aqui no Brasil vem a recomendação do CAD de que ela sofra consequências, seja obrigada a mudar o esquema. Então está tudo acontecendo meio ao mesmo tempo, né?
Exatamente, é o que você falou. Acontece lá fora, em algum momento acontece aqui também, principalmente se tratando de Europa, que o Brasil ama se inspirar em legislação europeia, e não seria diferente nesse caso. Mas por enquanto é isso. A Apple não chegou a ser multada, né? Uma recomendação de que ela seja multada. Isso ainda vai ser decidido. Ainda está rolando aquele prazo que o CAD deu para a Apple, que ela teria 90 dias, se eu não me engano, para implementar as mudanças. Prazo que uma hora cai, depois alguém faz o prazo voltar e assim está indo. Mas se eu não me engano, nesse momento o prazo ainda está rolando. Mas é isso, a Apple também tenta recurso aqui sempre no Brasil e às vezes ela consegue, daí outros dias ela derruba. Mas tudo indica que é realmente questão de tempo para esse tipo de coisa começar a valer aqui no Brasil mesmo, para a Apple ser multada e aí, né, consequentemente, ser obrigada a fazer mudanças. O CAD também exige não só mudanças ali na App Store, mas também mudanças para a Apple abrir o NFC do iPhone, por exemplo, que ela até abriu, só que ainda assim tem que pagar uma taxa para a Apple e o CAD quer que ela abra de vez sem ter que pagar taxa. Então é uma situação ali meio complexa. Até eu lembro que teve uma discussão recentemente, porque agora tem o Banco Central lançou o Pix por aproximação e parece que o Google já está implementando, mas a Apple ficou meio.
Sim.
Não tô afim, justamente por isso, que se ela implementa o Pix para aproximação, o Pix não tem taxa, a Apple não poderia cobrar nada e ela não tá muito afim de fazer isso. Então o CAD também tá bem em cima dessa questão do NFC. E a resposta da Apple é aquela clássica, né? Que a App Store é um lugar seguro, confiável, que ajudou os desenvolvedores a construir negócios de sucesso e que eles ficam com medo de que as regras do CAD prejudiquem a experiência dos usuários aqui no Brasil. Então, é a mesma história, mas eu também acho que é questão de tempo até, de fato, o CAD bater o martelo para falar que a Apple tem que mudar. Se não mudar, vai ser multado em um valor específico que provavelmente eles ainda vão decidir lá na frente. E aí é ver se a Apple vai, de fato, implementar as mudanças ou se vai fazer o famoso embromation, que é o que ela faz lá na União Europeia, né?
É, e aqui também vai ter, né, recurso, blá, 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 isso não vai acabar tão cedo também, né? Mas é claro, os detalhes aqui da matéria bem bacana do Tecnoblog vão estar na descrição do episódio. E fechando a trinca, não exatamente regulatória, mas o tour mundial da situação da Apple, na China, não é passando por um período complicado. iPhones faz 2 anos que estão em queda de vendas. A gente vê isso refletindo no faturamento da Apple na China, que chegou a cair tipo 13% em um dos trimestres. A melhor notícia que ela teve foi, sei lá, um aumento de 2%. De resto, só queda, 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 queda. Ou no máximo ficar no zero a zero. E isso veio muito em parte, especialmente no, nos últimos meses, porque lá na China o governo está com um programa de incentivo que banca um pedaço do desconto dependendo do preço do aparelho. Tem que ser os aparelhos baratinhos que acaba sendo muito para o mercado doméstico, né? Uma Huawei da vida, Xiaomi, elas acabam se saindo bem. A Apple até deu o braço a torcer e colocou não só iPhones, mas tem Mac também nesse programa aí de incentivo. E a gente tinha visto já há algumas semanas um relatório falando que tanto nos Estados Unidos quanto na China, os Estados Unidos por conta da compra de iPhones antecipada, né? O pessoal que assustou lá com a lança das tarifas, etc. A Apple conseguiu vender bem lá. Mas na China também ela estava conseguindo reverter essa queda super prolongada de venda de iPhones. E agora, nessa última semana, pintou um outro relatório. Esse veio do pessoal da Counterpoint Research, que falou que a Apple conseguiu mesmo agora reverter essa queda de venda de iPhones por lá num trimestre que é historicamente tranquilo, né? Não tem lançamento de nada. No máximo, ela lança uma cor nova, uma coisa assim. Mas que ela parece que o pior já passou para ela quando o assunto é vender iPhone por lá.
É um assunto bem complexo porque, como você bem observou, a queda em venda de iPhone, que continua vendendo muito, a Apple não está falindo, sempre bom lembrar disso, mas é um fenômeno meio global mesmo, porque isso, os telefones estão ficando mais caros, as pessoas estão menos dispostas a trocar de telefone todo ano, até porque não tem necessidade, e a Apple, claro, sente isso. Na China, a competição é ainda mais acirrada porque existem um monte de marcas chinesas. Se você acha que tem muita marca chinesa aqui no Brasil, na China tem 50 vezes mais marcas competindo entre elas para ver quem disputa a atenção do consumidor. E tem isso, tem uma série de incentivos lá na China para essas marcas chinesas. O governo acaba dando vários incentivos fiscais, então esses telefones chegam para os chineses muito mais baratos do que um iPhone, por exemplo. Mas a gente vê que a China continua sendo um mercado importante para a Apple porque lá ela dá o braço a torcer e tenta entrar no jogo. Teve, né, igual o Marcos falou, que a Apple recentemente tentou enquadrar lá os produtos numa série de descontos também que ela vem dando lá nas Apple Stores, nas lojas da China. Teve até a Counterpoint Research falou que teve um festival importante de vendas na China, que várias lojas, lojistas, e-commerce costumam dar grandes descontos, e a Apple participou, e normalmente a Apple nunca participa dessas ações em Black Friday, descontar, ela até dá o desconto para os revendedores, mas ela mesma nunca participa, mas esse ano a própria Apple entrou na promoção, então mostra que ela se importa muito com o mercado que ela tem na China, e pelo menos por enquanto ela conseguiu ali dar uma segurada e reverter a queda que ela vinha tendo. Vamos ver a longo prazo. Novos iPhones já estão chegando, já estamos em julho, então faltam aí 2 meses praticamente para o lançamento dos novos iPhones, o tempo voa, e aí a gente vai ver como que a Apple vai levando essa situação da China, até porque tudo indica que a gente não está mais falando disso todo dia, mas provavelmente os novos iPhones vão ser mais caros, né? Então tem que ver como isso vai se refletir também lá na frente com vendas de modo geral.
É, e isso, esses dados vieram da College, que ela acabou de marcar quando que vai ser, no fim desse mês agora, ela vai divulgar o relatório fiscal do último trimestre fiscal, que não corresponde aos meses atuais, é aquela zona que ela faz, mas a expectativa é que justamente essa reversão de baixas vendas na China e que esse boom inesperado de vendas de iPhones pré-tarifa, que acabou nem acontecendo, para variar, né? Então, a expectativa é que ela tenha um bom trimestre. Ela tinha dito que ela estava prevendo um crescimento de faturamento na casa de um dígito, então seria entre 1% e 9%, basicamente. Então, é capaz até dela conseguir ter feito um pouco mais disso e vamos ver como é que as ações se comportam. E, principalmente, também a expectativa dela para os próximos trimestres, para esse próximo trimestre, né? Cada fim de trimestre ela fala do trimestre seguinte. Porque a situação tarifária toda lá parece agora estar um pouquinho mais sob controle. Então, ela certamente vai tentar passar essa tranquilidade para os investidores.
Ah, com certeza. A gente ainda tem muita coisa para ver, mas o discurso da Apple vai ser sempre esse. Mostrar que está tudo bem, até com base nessas ligações que a gente sempre escuta, para eles deixarem ali todo mundo tranquilo até. Na última ligação, o pessoal perguntou, e aí, vai ter aumento de preço? Aí, pô, a gente não pode falar muito disso, estamos analisando de perto, já para não assustar demais o pessoal que investe na Apple.
Exatamente. Agora, seguindo com as notícias que pintaram aqui nessa última semana, a Bloomberg publicou uma notícia que eu achei bem interessante. É uma coisa que todo mundo que pensa sobre mercado já deve ter imaginado que mais cedo ou mais tarde isso poderia acontecer. Ainda não aconteceu, mas a Apple pensou em disponibilizar a versão dela para concorrer, por exemplo, com a Amazon Web Services, né, a AWS, com o serviço de nuvem da Microsoft, que é a Azure, com o do Google também, né, com o serviço lá do Cloud Platform, que é oferecer nuvem como um serviço pago para que desenvolvedores possam hospedar as coisas deles ali para oferecer. Né? Então, todo mundo hoje em dia ou usa principalmente ou a Azure ou a AWS, né? Todo mundo deve ter escutado falar pelo menos da AWS. E é isso, é a Amazon oferecer o serviço de nuvem dela para o pessoal rodar as coisas lá e disponibilizar aí pelo mundo. Basicamente, a AWS domina isso e a Apple considerou, vendo o desempenho bacana dos chips dela e teria, claro, a vantagem enorme de você ter uma coisa que é feita para os sistemas da Apple, estar hospedado na nuvem paga da Apple, é Cloud para devs, basicamente seria isso, que ela considerou, mas que quem vazou para a Bloomberg está querendo ver esse projeto no ar, né? Porque o cara que liderava esse projeto lá dentro saiu da Apple faz um tempo, a matéria fala, isso aí ninguém nem sabe como é que tá, se está andando, se não está, mas que ela considerou em algum momento fazer isso, e de novo, né? Assim, a gente deve ter falado sobre isso ou aqui na fonte, ou no ADT, porque era uma ideia até meio óbvia, né? Curioso ela não ter isso ainda. Então, bateu na trave para ela lançar uma coisa assim e me parece inevitável numa escala não infinita de tempo.
eu não acho que é algo a curto prazo, até porque ela tem outras coisas para resolver no momento. Mas também já pensei nisso, porque a própria Apple acaba usando, né, coisas da Amazon, por exemplo, tem a Microsoft também é bem conhecida por fornecer servidores, tem uma coisa ou outra da Apple que eu sei que eles usam esses servidores externos, então, por que não ter o próprio deles, né? Isso faria bastante sentido a longo prazo, Mas, como disse a matéria, você bem notou, o Michael Abbott, que era o executivo que meio que levantou ali essa ideia dentro da Apple, saiu da Apple em 2023 e parece que desde então a coisa ficou meio estagnada lá dentro. Talvez quem vazou esse tipo de informação queria justamente que o assunto voltasse à tona para ver se lá dentro alguém se movimenta para retomar as discussões, para retomar esse projeto. Mas, por enquanto, parece que está em pausa. Porém, acredito, assim como o Marcos, que é questão de tempo até a gente começar a ver esses servidores próprios da Apple. Porque a gente sabe que lá dentro ele já meio que está explorando essa ideia, principalmente agora com a Apple Intelligence, que tem o Private Cloud Compute, que é essencialmente isso. É o servidor da Apple rodando lá as coisas de Apple Intelligence na nuvem, que eles até dizem que tem toda a segurança e a performance dos chips da Apple. Então, pode ser ali já até um experimento para eles entenderem mais sobre servidores e, quem sabe, daqui uns anos, começar a oferecer isso mesmo como uma solução vendida para quem precisar desses servidores.
Existem algumas questões que eu acho interessantes aí, que dá para abordar, por exemplo, do lado de privacidade, ela querer ter esses dados todos. A gente nunca viu um caso de vazamento, por exemplo, vindos lá, mas é uma porta de entrada a mais, né? Sim, então existe uma questão de risco aí que ela tem que levar em conta, e certamente ela levou em conta, né? Mas a parte de desempenho, é interessante ela falar, ela ver que deu tão certo que poderia oferecer como um serviço, mas eu concordo que se for para botar servidor para queimar estrutura, talvez a prioridade nesse momento tenha que ser as ofertas de produtos de IA, e produto que eu digo não só a carangueja, mas sim estrutura como produto, né? Infraestrutura como serviço, basicamente. E isso é uma coisa que vai cada vez mais precisar, que toda a parte de inferência e desempenho, isso vai ficar cada vez mais em voga, com mais necessidade. Então, talvez uma coisa migue para outra. Vai saber, né? Se esse projeto pode ter virado, talvez algo de oferta de nuvem para isso. A gente falou aqui, né, sobre como a Apple está, não devendo exatamente, mas está com um déficit de GPUs para poder acompanhar o resto do mercado. A gente vê, sei lá, o Facebook, a própria xAI comprando milhares e centenas de milhares de GPUs, e a Apple cortou o pedido disso. O diretor financeiro falou, não, se vira o que tem aí. Então tem essa diferença grande de estrutura, né? Mas ainda assim, achei curiosa a notícia ter vazado. Isso ter virado uma notícia nesse momento, tem que pensar, né? Deve ter motivo. Vamos ver. Daqui a pouco a gente tenta inferir qual foi e de onde veio esse vazamento.
Com certeza, Marcos.
Agora, também sobre esse assunto aí, falando sobre IA, eu comentei no comecinho do episódio, eu fiz um levantamento que eu estava curioso e ainda estou me acostumando com essa ideia de, pô, tô curioso, não tem lugar nenhum falando disso. Olha só, eu posso falar. Eu fiz uma matéria comparando o Whisper, que é a IA da OpenAI de transcrição, que nem é a IA mais poderosa da OpenAI. A OpenAI desistiu do Whisper, que era um modelo aberto, alugava dinheiro. Ela fez uma transcrição com API que custa dinheiro agora, então é essa que ela está investindo. E o Parakeet, que é o serviço ridículo, o serviço não, né? O modelo ridículo de rápido da NVIDIA para transcrever. E como é que o modelo da Apple, né? Essa transcrição da Apple fica na comparação com esses dois. Tinha saído uma comparação de velocidade, e aí tinha o que virou a notícia foi que o modelo da Apple era mais rápido do que o Whisper. Falei, bacana. É mais preciso ou é preciso igual ao Whisper? Porque é meio importante, né? Você fazer rápido e fazer errado, não adiantou muita coisa, né? E aí eu fiz essa comparação, eu peguei... Na verdade, um desenvolvedor que ele falou, eu não falo inglês, não é nativo, não sou inglês nativo, então... Tá aqui os meus dados. Falei, bom, deixa eu pegar então com alguém que fala inglês nativo. Peguei um episódio recente do podcast do 95 Mac, e o Chance Miller, óbvio, é americano. E com base nisso, é um episódio de 7 minutos e eu transcrevi nos 3. O Whisper transcreveu em 40 segundos, o modelo da Apple transcreveu em 9 segundos e o Parakeet da NVIDIA transcreveu em 2 segundos. Falei, ridículo como é rápido, né? Só que de precisão, o Whisper ainda é totalmente imbatível. Ele errou, assim, de palavras, ele errou 1,5%. E erro de caracteres, querendo errar um detalhe, uma minúcia ali, 0,2%. Enquanto eu falar só de palavras, né? A Apple errou 10% das palavras na transcrição e o Parakeet errou
12% na transcrição. Eu também comparei, eu fiz esse cálculo de erros também com algumas alguns jeitos diferentes de calcular. Ficou tudo bem parecido, tá? Então, no fim das contas, é. O modelo da Apple, ele é muito mais rápido, igual ao NVIDIA, do que o Whisper. A NVIDIA ainda é um grau de magnitude acima, mas o da Apple é mais próximo da NVIDIA do que da OpenAI. Mas ainda assim, quando o assunto é precisão, o da OpenAI ele tá meio, ainda está meio imbatível. Isso foi com um teste que eu fiz rodando o Mac Whisper e rodando o modelo da Apple por meio de um programa que o John Voorhees, um jornalista de tecnologia, o filho dele, o Finn Voorhees, ele fez esse programinha. Tá tudo escrito aqui na matéria para quem quiser dar mais piadinha. Então, assim, é um bom começo, né? Eu diria.
É, considerando aí que seria o primeiro beta, é um bom começo mesmo. Porque isso, quando saíram esses primeiros testes, eu pensava, tá, ele é mais rápido, mas ele é quão preciso é? Porque é o que você falou, não adianta ser mais rápido e a tradução, a transcrição sair toda errada.
Uhum.
E pelo que a gente vê aqui, tem margem para melhorar, mas tá bom até, né? Porque acaba sendo um meio termo entre o Parakeet e o Whisper. Então, é bem mais rápido que o Whisper, inclusive, e até achei legal que na sua matéria você coloca alguns exemplos, né? De, o que, que é melhor? Depende do que você precisa, né? Às vezes você precisa de algo que a transcrição fiel é bem importante. Daí você usa o Whisper e espera mais tempo para ele transcrever tudo bonitinho.
Uhum.
Mas se você quer algo ali meio termo, que seja um pouquinho mais rápido e que talvez ter ali a precisão não é tão importante, você até usou ali o exemplo de assistir uma palestra de 2 horas e só precisa ali de uma transcrição rápida que você não vai usar depois, você vai usar para pesquisa, o da Apple já parece atender super bem e, de novo, é o primeiro beta, então tem chances de, nos próximos betas, nas próximas versões, a Apple atualizar esses modelos com ainda mais melhorias para deixar ele ainda mais preciso. De novo, para um primeiro beta, me parece bem legal.
Sim, essas duas, eu não sei, é uma coisa que vai entrando no dia a dia da gente, é muito curioso, porque você fala, nossa, transcrição, para que, cara, todo mundo vai usar. É muito louco como isso entra rápido, você fala, tá com uma necessidade específica, é isso, né? Eu dei esse exemplo de palestra, é uma coisa real. A Lari tinha visto uma aula esses dias, era uma gravação de 2 horas e pouco, eu falei, nossa, eu não sei nem por onde começar, eu falei, daqui. Joguei 40 segundos, que é assim, né? Você joga, ele transcreve, dá o comando F, fala a palavra que você tá procurando, pá, ele acha. Eu falei, tá aqui, ó, no minuto tal. Eu falei, cara, isso é mágica. Então funciona muito bem, né? A gente vai entrando no dia a dia, a gente usar esse tipo de coisa. E para um uso rapidinho, né? É ótimo. Você precisa de mais fidelidade, mais precisão. Aí sim, joga no Whisper, vai tomar um café e volta e beleza, né? Mas esse equilíbrio de velocidade e precisão, o da Apple acaba sendo o meio termo, né, de custo-benefício, e é um excelente começo. Não esperava um desempenho tão bacana disso aí, não.
Com certeza.
Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu de novidades que pintaram não só no beta mais recente, mas também parte de código, o que a gente pode esperar dos produtos futuros da Apple com base no que está aparecendo no código. Mas antes disso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você entrar em gorillashield.com.br, para aproveitar, por exemplo, promoções como o mês anti-impacto, que eles estão com descontos nas capinhas, nas películas. Além disso, eles têm também fone de ouvido, tem carregador, e carregador tem de todo tipo, tem desde por indução para você deixar ele do lado da cama, até o indução, o magnético mesmo, como se fosse ali um MagSafe, uma coisa assim. Tem carregador portátil também, então aquele que você leva na mala, né? Tem não só de tipo o Lightning, tem também o micro USB, tem o tipo C, eles têm adaptador de todo tipo para todo tipo, cabo também, tem de tudo quanto é tamanho, tem o trançado, tem o que não é trançado, tem o Lightning, micro USB, USB-C, tem outros cabos também. Acessório tem até indo além de telefone, tem para notebook, tem adaptador também, né, de tudo quanto é tipo, até braçadeira para você correr. Eles têm uma caneta, né, para você usar nos seus dispositivos, tem caixa de som, enfim. Vai em gorillashield.com.br, dá uma espiadinha, e se você usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Tudo bem, Felipe, nessa última semana uma coisa virou notícia que eu achei muito estranha. E aí, conversando com o Rambo, a gente até falou sobre isso no último ADT, fez um pouco mais de sentido, mas ainda assim, o FaceTime no iOS 26 é uma opção, e esse é o detalhe importante, tá? Você tem que ativar essa opção, me parece que é isso, se ele detectar que a pessoa que está no FaceTime estiver ficando com cada vez menos roupa, ele vai pausar a ligação e vai mostrar um alerta. Fala, escuta, o áudio e o vídeo foram pausados porque talvez você esteja mostrando uma coisa que é sensível. Se você estiver se sentindo desconfortável, desliga a ligação. Desliga a ligação, ótimo, né? Desliga. E aí tem duas opções, que é desligar e a outra opção é seguir com o áudio e com o vídeo. Isso me lembrou bastante aqueles recursos todos que a Apple anunciou de combate a abuso infantil e que teve a intenção que foi muito boa, mas que a Apple foi criticada porque era um recurso abrangente demais e que poderia gerar um impacto ruim para quem estivesse usando de propósito um meio de comunicação para se expressar como fosse. Eu vou colocar desse jeito. E isso, quando quem publicou essa matéria no 95 Mac foi o Ryan Christoffel, ele viu alguém falando sobre isso. E o pessoal, lógico, né, caiu matando em cima, porque é um recurso estranho. Me lembra, sabe qual recurso? Aquele que no FaceTime ele recriava os seus olhos para fazer que você estava olhando para a câmera, mesmo que você não estivesse, que era super estranho. Né? Não mexe em você, mas ele interrompe, não proativamente, porque é opt-in, mas interromper a ligação desse jeito, sei lá, eu estranhei, viu?
É um tanto estranho mesmo. Passaram tantas coisas na minha cabeça. Primeiro eu fiquei assim, como é que treinaram esse algoritmo para detectar esse tipo de coisa? O tipo de conteúdo que eles tiveram que consumir ali e usar para treinar esse algoritmo. E me lembra muito aquelas ferramentas anti-abuso infantil que a Apple tentou implementar. Algumas até acabaram entrando, mas de uma maneira mais branda do que era antigamente. No iMessage mesmo tem algumas coisas que, se ele detecta uma foto que pode ser, né, de conteúdo sensível, a foto fica borrada e aparece uma mensagem lá perguntando se isso mais para dispositivos aí de criança que tem se ativado, se quer mesmo ver aquilo, pode até entrar no caso de pedir o código lá de acesso dos pais para confirmar que quer ver aquela mensagem. Então a Apple implementou alguns controles. E eu acho que esse do FaceTime pode ser algo mais voltado nesse sentido. Tá lá, disponível para todo mundo, é opcional, então para quem quiser usar, mas que o foco deve ser mesmo os aparelhos que são configurados como aparelhos de crianças, que daí os pais supervisionam. E aí, se o FaceTime detecta ali alguma coisa que, né, pode ser exposição demais, ele pausa a chamada e pergunta se quer continuar ou não. E quem sabe até... Isso eu não testei para ver como é que tá a implementação, mas quem sabe até depois avisa os pais, sei lá, que a criança tá no FaceTime, que apareceu alerta para os pais ficarem de olho. Então, me parece ser algo nesse sentido, mas é meio estranho mesmo, né, pensar nesse tipo de implementação. E eu fico me perguntando, né, como é que descobriram isso no beta? Quem que testou? O que que estavam aprontando para descobrir essa nova camada de proteção dentro do FaceTime, né?
É, alguém que certamente estava passando por essa situação, fosse ela desconfortável ou não, né? Mas achei muito curioso. E interessante que, se é opt-in, né, a pessoa já tinha fuçado nos ajustes, não sei, ligado isso, mas é o tipo de recurso que eu aposto que vai ter algum ajuste antes, se, na verdade, ele for lançado, porque... Eu aprendi, né, os problemas que isso causa quando dá esse falso positivo para alguém que já está numa situação que está meio fragilizada e está se expressando como uma autoafirmação e não como uma coisa predatória. É um vespeiro que não, nem tenho a habilidade de explorar aqui, mas eu sei que existe. Então, não sei. Apple, de novo, né, tem coisa mais urgente para se preocupar. É claro que a gente quer saber de vocês, né? As impressões a respeito disso, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback. Agora, também falando sobre os códigos dos betas, na semana passada, o Ming-Chi Kuo tinha falado, a gente falou aqui rapidinho, porque acabou vazando logo na segunda de manhã, né? Que a Apple estava pensando em lançar um MacBook com processador de iPhone, e a gente tentou fazer sentido. É um MacBook Air? É um MacBook normal?
é o MacBook Air, que ela vai fazer o MacBook Air subir de preço para esse seu novo MacBook Air ou não? Ele vai ser mais barato mesmo? Será que vai ser de plástico, né? O pessoal debateu bastante a respeito disso, mas não só isso. Isso foi uma coisa que o pessoal do Mac Rumors até achou mesmo no código lá do macOS, tá? Faz um tempo, na verdade, uma referência a isso no código do macOS, mas junto disso saiu um relatório, isso o pessoal do Apple Insider mostrou, que eles encontraram os identificadores de vários Macs novos que a Apple tá para anunciar até o fim de 2026, e isso inclui, né? Tem coisas meio óbvias, tipo o próximo MacBook Pro de 14, 16 polegadas, ele com M5, iMac com M5 também, um Mac Mini com M5 Pro, um MacBook Air com os mesmos tamanhos de 13 e 15 polegadas do M5, um Mac Pro novo também, dois Mac Studio. O pessoal tava, será que vai ter o Mac Pro? Será que vai ter Mac Studio? Aparentemente vai seguir tendo os dois, que eles têm um overlap grande, né? E esse modelo misterioso aí, que pode ser o tal do MacBook com o chip A18 Pro, ao invés da coleção dos chips M alguma coisa. É Mac, hein?
É muito Mac, e o que sim, confirmo que todo mundo já espera, que a Apple vai lançar novos Macs, né? Olha, quem diria, ela vai lançar o Mac M5, uau!
Exato.
Mas, pois é, né? Ninguém poderia imaginar essa. Mas o que é interessante aqui é o Mac Pro, porque o Mac Pro, ao contrário dos outros Macs que a gente sabe que a Apple vai lançar, o Mac Pro sempre foi. Desde a época do Intel, o Mac Pro sempre foi um mistério. Ela lançou aquele Mac Pro em 2013... E aí só foi atualizar em 2019. Aí, de 2019, todo mundo ficava, quando que vai vir o Mac Pro Apple Silicon? Demorou uns anos, ele veio. E aí também nunca mais mexeram nesse computador. Eu entendo que é um computador muito específico, muito nichado, que é um público que não fica comprando o Mac Pro todo ano. Só que também, ainda mais agora com o Apple Silicon, que a distância entre o Mac Pro e o Mac Studio é curtíssima hoje. Uhum. E ainda mais que agora você tem um Mac Studio que em tese é mais rápido que o Mac Pro. Quem compra o Mac Pro é porque precisa das expansões, daquele monte de portas que você consegue fazer no Mac Pro e que não consegue fazer no Mac Studio. Mas em desempenho você já consegue comprar um Mac Studio que é mais rápido que o Mac Pro que a Apple vende. Então eu sempre me pergunto até quando a Apple vai manter o Mac Pro na linha, porque talvez compense mais alto, só falar, galera, é isso, comprem Mac Studio, mas baseado aí nesse report do Apple Insider, parece que vamos ter um novo Mac Pro M5 depois de muito tempo. E é engraçado, porque parece que todo ano tem o Gurman falando, a Apple tá fazendo um novo Mac Pro, hein? A Apple tá fazendo um novo Mac Pro. E ele nunca é lançado por algum motivo, mas pelo jeito vem aí tanto um novo Mac Pro, um novo Mac Studio também. E o mais interessante, que é o que está chamando a atenção no momento, o modelo misterioso que provavelmente é o MacBook com chip A18, que a gente já chegou a comentar um pouquinho sobre, que me deixa bastante intrigado. Eu quero muito ver de todos esses modelos aqui que vazaram, que estão no possível lineup da Apple, é o que mais me interessa, porque estamos falando de um Mac A18 que possivelmente vai custar bem menos do que o MacBook Air atual. E me parece uma ideia promissora. Não sei se é o tipo de Mac que eu compraria, porque hoje os MacBook Pro dificilmente eu vou trocar ele. Mas se for como os rumores estão falando mesmo, o Mac aí na faixa dos $600, $700, parece que vai ser um modelo que muita gente vai escolher, né?
Eu ia te perguntar, na verdade, se você está no mercado para um Mac novo, caso você esteja, qual seria a sua escolha, pensando talvez em modelos futuros?
Olha, eu... hoje eu tô com o M2 Pro, acho que você também, né, Marcos, tem o M2 Sim. Pro aí, e trocar ainda não é uma coisa que eu cogito. De vez em quando eu até penso, seria mais legal ter mais espaço, mais RAM, mas o M2 Pro funciona tão bem, e sei lá, ainda não, eu não senti aquela necessidade em trocar de Mac. O que eu estou tentando esperar, com base em rumores, tudo pode mudar, mas é o tal MacBook Pro redesenhado que vai ter tela OLED. Talvez o redesenho e a tela OLED sejam motivos que me façam pensar com carinho numa mudança, mas se fosse só por desempenho, eu tô super bem com o MacBook Pro. Mas eu iria justamente para outro MacBook Pro, porque, assim, eu tive o Air M1, quando Eu sempre usei MacBook Pro, desde lá atrás. MacBook Pro 2009, MacBook Pro com Touch Bar. Aí quando chegou a linha M1, o Air M1 era tão bom que ele dava um pau no meu MacBook Pro. Então, ele era mais barato e era melhor. Eu falei, não preciso de um MacBook Pro, vou pegar o Air. Só que depois a Apple inventou os chips Pro, Max, Ultra, que daí sim tem uma diferença. E veio esse MacBook Pro que a gente tem hoje, que tem a tela 120 Hz, tem mais portas, tem HDMI, tem entrada para cartão de memória, que eu acabo usando bastante. Então, para mim, fez sentido agora voltar para o MacBook Pro e acho que eu não abriria mão desse monte de porta e outros benefícios que tem o MacBook Pro, apesar de vez em quando eu sentir falta de ter aquele notebook fininho, que eu olho pro meu MacBook Air e falo, nossa, ele era tão fininho, tão fácil de levar, né? Não que o Pro, eu tenho o Pro de 14, então ele até é compacto, mas ainda assim é bem mais grosso e pesado do que o MacBook Air. Porém, pensando no meu trabalho, no meu dia a dia, eu ficaria no MacBook Pro mesmo, mas quem sabe, né, com esse MacBook baratinho, ter um Mac mais fininho, reserva, só para usar para levar numa viagem, escrever matéria. Não sei, e você, Marcos? Tá pensando já em trocar o seu M2 Pro?
Tô, mas por frescura. Ele dá e sobra, e sobra e sobra de novo para tudo o que eu faço, o que eu preciso. Eu não sinto que eu tô batendo no teto de nada dele. Mas é tão legal ter uma coisa nova.
Pois é, né?
Então, do M2 pro M5 já faz 3, né? Nossa, que coisa, que absurdo. Então, eu pensaria seriamente em trocar e pegar o M5 para ter de sobra, ter ainda mais recurso. E é claro que conforme o tempo for passando, que é 1, 2 anos, assim como memória RAM, por exemplo, né? Era uma coisa que era, os programas eram limitados pela memória RAM do dispositivo. O dispositivo aumenta a memória RAM. O programa fala, nossa, beleza. Aí ele avança, tem memória RAM de sobra, aí vai passando o tempo, começa a bater de novo no teto de memória RAM. Eu acho que o processamento, parte de GPU, por conta de inferência, de ferramenta, de IA, vai ser a mesma coisa. Especialmente coisas locais, e é o que a Apple parece que vai passar a investir cada vez mais, né? Então, para ficar bem à prova de futuro, eu acho que um M5 Pro, talvez, ia resolver. Mas é só por absoluta e completa frescura, só para ter um brinquedo novo, porque necessidade mesmo não tem, não. Agora, chegando pertinho do finalzinho do episódio de hoje, pintaram alguns vazamentos do iPhone 17 e também notícias sobre os dobráveis, né, que é um assunto que não morre. Mas do 17, a gente está vendo muita notícia e rumor a respeito do iPhone 17 Air, que vai contar com a menor bateria que a Apple já colocou no iPhone, ele vai ser fininho, não tem para onde ir bateria, e que isso vai ser até um problema. Porque a Apple está estimando que uma porcentagem pequena de pessoas vai ter bateria o suficiente para durar o dia inteiro. E ela até colocou as funções de poupar bateria do iOS novo. Ela deve trazer de volta aquela capinha carregador tudo junto. E aí ele deixa de ser tão fininho. O ponto é, o foco de papo de bateria estava muito, muito em cima desse iPhone 17 Air. Mas pintou nessa última semana um vazamento a respeito da capacidade do iPhone 17 Pro Max da bateria, e deve ser exatamente o contrário. Me parece que vai ser, se for isso verdade mesmo, a maior carga, capacidade de bateria que já esteve no iPhone, batendo pertinho dos 5.000 mAh. E aí sim deve durar uns bons 2 dias, né? A não ser que o chip seja um, sei lá, um troglodita de consumo de bateria.
É, tem que ver essa questão de otimização, mas pensando só nos números, seria a maior bateria já colocada num iPhone. Até a matéria ali do Ryan no 95 Mac tem o histórico dos modelos Pro Max. O 14 Pro Max tinha ali em torno de 4.300 mAh, aí no iPhone 15 Pro Max 4.400 mAh, no 16 Pro Max 4.600 mAh, que eu mesmo senti, né? Eu fui do 15 para o 16, eu senti uma diferença não muito grande, mas já senti que melhorou, eu consigo perceber que dura ali pelo menos uma horinha mais do que eu conseguia no 15 Pro Max. Então, ir de 4.600 para 5.000 é um salto bem considerável aí, eu não sei, 2 dias, mas que deve rolar aí umas 2 horas extras de bateria, considerando, talvez com as otimizações novas do iOS 26, aí deve passar até mais que isso, mas pelo menos umas 2 horas extras de bateria esses 5.000 mAh devem garantir. Só que o contraponto, que daí é, para alguns é contraponto, para outros não, é que o telefone vai ficar bem mais grossinho do que já é, né? Olhando ali os renders, os mockups que vazaram do 17 Pro Max, ele notavelmente tá um aparelho bem grosso, e isso eu tô falando só da lateral, sem considerar a câmera, que a câmera já virou um celular à parte ali atrás desse telefone. Então, para quem se incomoda com espessura, esse ano parece que o negócio vai aumentar bastante, mas é aquilo, né? O modelo Pro geralmente é para quem quer o que tem de melhor, e às vezes você precisa, né, abrir mão da finura para ter mais bateria, mais câmera. Então, por isso que a Apple tá fazendo o iPhone Air, né? Para quem não se importa com isso, aí tem o iPhone Air lá, fininho, sem bateria, só com uma câmera. Então vai ter opção para todo mundo, mas me empolga saber que vai ter mais bateria.
Sim, com certeza. O iPhone Air tá aquele tipo de rumor que quando lança, você vê que nada fazia muito sentido, era o pessoal meio de orelhada especulando, porque, primeiro, teve um lance que falou que vai só 10 ou 15% do mix de iPhones fabricados vai ser esse lance desse iPhone Air. Eu acho meio arriscado ser só isso, e depois assim, só 10 a 15% dos fabricados vão ser esse iPhone Air. Desses 10 a 15%, só tipo 60% das pessoas vão conseguir usar o dia inteiro sem acabar a bateria. Então, tá fazendo por quê, né? Então, eu acho que tem alguns bois na linha sobre esse dispositivo. E é interessante no mesmo ano, né? Um telefone com tão pouca bateria e o outro com uma bateria mais parruda até hoje, sendo que vai usar o mesmo sistema, com os mesmos recursos e dentro de um espectro é para as mesmas pessoas. Muito curioso.
Pois é, a gente vai ter que esperar o anúncio mesmo para entender de fato como que a Apple vai posicionar esse iPhone Air, para quem é o iPhone Air e se essas limitações são mesmo reais, mas vai ser uma linha interessante de ver, mas ao mesmo tempo agora, né, isso a gente já falou outras vezes, quando eu penso no design do iPhone 17 Pro, me dá uma dorzinha, porque até agora, nossa, eu não tô conseguindo engolir esse visual que tá vazando com essa câmera gigantesca atrás, sei lá, tá meio estranho pra mim.
Eu já tô acostumando, sabia? Eu vejo as fotos que vazam, esse tipo de coisa assim, já passa não como uma novidade mais na timeline, sabe? Mas o que eu ainda estranho bastante é o fato de que cada um dos modelos vai ter um jeito completamente diferente da câmera nas costas. Parece que são de gerações diferentes de iPhone. Isso eu associo sempre a uma foto que eu vi esses dias faz tempo, né? Do Skyline de Londres, que parece as gerações do PlayStation. Que cada um tem um aspecto, cada um tem uma linguagem visual, não faz o menor sentido. Eu tô achando isso assim, né? Tá meio difusa demais a linha, né? Sem uma unidade muito grande.
A Samsung era meio assim, cada telefone deles tinha lá o S23 Plus Ultra, e aí cada um era de um jeito. Agora eles estão unificando mais, parece que a Apple tá indo pro caminho contrário, né? Cada modelo da linha 17 vai ter um design diferente, e é isso.
Talvez seja isso, né? Vai ter um apelo específico para um público específico, e o lance é ser diferente até de todos os outros, para ser mais diferente ainda. Mas nesse momento eu ainda estou estranhando bastante. Agora, para finalizar o episódio, pintou um rumor sobre o iPad Fold e um outro sobre o iPhone Fold. O iPad Fold dá para passar por ele rápido, que aparentemente não vem tão cedo. Então, a notícia é que não tem. Falei, ah, que bacana. Né? Mas parece que a Apple estava explorando lançar o iPhone, pelo menos próximo, né, lançar esse iPad dobrável junto com o iPhone dobrável, mas que ela resolveu pausar o investimento de desenvolvimento do iPad para poder focar melhor no iPhone. E é curioso, porque isso ecoa um pouquinho a história do iPad, né? Que ela começou fazendo o iPad, e não o Newton. O Newton teve, foi vendido por um tempo e ela descontinuou, mas que ela queria fazer o iPad, pausou para poder fazer, viu que era mais jogo fazer o iPhone, e depois que dominou a tecnologia para fazer o iPhone, aí sim despausou e lançou o iPad, sei lá, uns 4 anos depois, né? Então, parece que no dobrável é a mesma coisa. Sigo procurando com força o motivo disso existir, porque é um mercado que a Samsung ganhou de WO, porque ninguém presta muita atenção. Por outro lado, eu tenho visto bem raro, uma vez por mês. Mas é uma vez agora por mês, não a cada 2, 3 meses, um telefone dobrável da Samsung por aí, no mundo. As pessoas usando, que nem se ligam em tecnologia, isso só é
o telefone delas, né? Então, essa é a parte do iPad da brincadeira. E que, no caso do iPhone, a Apple está testando já protótipos e a intenção é lançar no ano que vem, potencialmente lançar no ano que vem. Então, a essa altura, já parece que, pelo menos, é verdade. Ele vem, isso existe, é um projeto, é um produto que deve ser lançado aí e está mais do que só... talvez lance, talvez tenha, acho que já está mais confirmado do que isso.
É, até então a Apple vinha só explorando a ideia, tanto que se falava, a Apple está explorando desde telefone, tablet, até MacBook, né? Não que MacBook não dobre hoje, né? Mas o MacBook tela toda que dobre, que você consiga ali ter toda uma superfície de toque. E só que até então eram só experimentos lá dentro. Agora, segundo essa reportagem do Digitimes, o que se tornou ali, entrou na fase inicial de prototipagem mesmo, com foco em lançar, né? Tipo, ó, esse aqui vai ser o produto tal e a gente quer lançar ele em tal data. É o telefone dobrável. Então, eles até falaram ali que tá começando a entrar na fase inicial de prototipagem, que teria começado em junho, e que se tudo seguir como planejado, até o final do ano, o aparelho já vai entrar ali no estágio EVT, que é um estágio de prototipagem de engenharia que já é mais avançado antes do estágio de protótipo de design, que daí é o protótipo final para entrar em produção. Então, parece que a ideia é realmente lançar no ano que vem, provavelmente no final do ano que vem, o telefone dobrável, e aí o iPad, que seria esse tablet dobrável, fica em pausa até sabe-se lá quando. O Jeff Puget tinha falado que a Apple talvez lançaria em 2026, já o Gurman falou que a ideia é lançar esse tablet só em 2028. E pensando aqui, né, se vai ter um dobrável, acho até que faz mais sentido ser o telefone primeiro, porque, querendo ou não, ele acaba chamando mais a atenção do que um iPad, por exemplo. Eu sei que talvez seria mais fácil para a Apple fazer um iPad no sentido de menos pessoas compram, dá para arriscar mais, se algo der errado, enfim. Já iPhone, acho que falar que lançou o iPhone dobrável vai chamar muito mais a atenção do que falar que lançou o iPad dobrável. Então, pode ser esse caminho que a Apple está tentando seguir. Eu confesso que eu vou ficar um pouco surpreso se eles lançarem já no ano que vem. Eu também chutaria que é algo que levaria mais um tempinho, talvez 2027, justamente para aguardar para o ano de 20 anos do iPhone. Então, eu chutaria algo assim, mas estão falando final do ano que vem, vamos ver se isso se concretiza, né?
É, e assim, contrazendo tudo que eu falei até agora, eu acho que até o iPad dobrável faz mais sentido. Portabilidade, você, né, tá na rua, precisa usar, trabalhar em algum lugar, você desdobra, senão você dobra ele e beleza. Como, no fim das contas, é um computador, né? O computador desdobrado é um trambolhão. O laptop, digo, né? Aí você dobra, enfia na mala e você vai embora, né? A diferença é que é teclado e tela e tem uma dobradiça, mas ainda assim, o benefício já existe, quer dizer, sim, o benefício já existe, quer saber, o produto já existe também, né? Então, sei lá. Claro que vocês podem mandar as impressões de vocês em gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou você encontra na descrição aqui do episódio, ou então em gigahertz.fm/afonte/159. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários e que ajudam, recomendando a fonte, ajudam mais gente a descobrir o podcast e chegar por aqui, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que está rolando na Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Transferência e também o Área de Trabalho. Pra Lura, apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.